Esta é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: quais são as teorias diferentes sobre a expiação? Por todo o curso da história da Igreja, várias opiniões ou teorias diferentes sobre a expiação têm sido propostas por indivíduos ou organizações diferentes, algumas delas sendo verdadeiras, outras sendo falsas. Um dos motivos para isso é que o Velho e o Novo Testamento revelam muitas verdades sobre a expiação de Cristo. Então, é difícil, se não impossível, achar apenas uma teoria que engloba ou explique a riqueza dessa doutrina por completo. Ao contrário, o que descobrimos à medida que estudamos as Escrituras é um retrato rico e de muitas faces sobre a redenção que Cristo tem executado. Um outro fator que contribui à existência de tantas teorias sobre a expiação é que muito que podemos aprender sobre a expiação precisa ser compreendido da experiência e perspectiva do povo de Deus sob o sistema de sacrifícios do Velho Testamento. Já que ter uma opinião correta da expiação de Cristo é fundamental para entender a Bíblia como um todo, até mesmo uma análise das teorias diferentes pode nos ser útil. A expiação de Cristo, seu propósito e o que cumpriu, é tão rica que muito tem sido escrito sobre esse assunto. O propósito desse artigo é providenciar um simples resumo das muitas teorias que têm sido propostas durante o percurso da história da Igreja. Ao estudar as opiniões diferentes sobre a expiação, não devemos nunca esquecer do fato de qualquer opinião que não reconheça o pecado do homem e o aspecto substitucionário da expiação é deficiente e herege. Teoria do resgate pago a Satanás. Essa opinião enxerga a expiação de Cristo como um resgate que foi pago a Satanás para comprar a liberdade do homem, depois de ter sido seu escravo. Ela é baseada na crença de que a condição espiritual do homem é como um escravo de Satanás, e que o significado da morte de Cristo foi para assegurar a vitória de Deus contra Satanás. Essa teoria tem pouco sustento bíblico, se é que tem qualquer sustento. E poucas pessoas defenderam essa opinião durante o curso da história da Igreja. É herege porque acha que Satanás, e não Deus, foi quem exigiu o pagamento pelo pecado e completamente ignora as exigências da justiça de Deus, como vemos nas Escrituras. Também tem uma opinião de Satanás ocupando uma posição mais alta do que a realidade e tendo mais poder do que realmente tem. Não há nenhum sustento bíblico para a ideia de que os pecadores devem qualquer coisa a Satanás. E ao ler a Bíblia, podemos ver que Deus é quem exige um pagamento pelo pecado. Teoria da recapitulação. Essa opinião enxerga a expiação de Cristo como uma ação para reverter o percurso da humanidade de desobediência à obediência. Ela acredita que a vida de Cristo resumiu todos os estágios da vida humana e, ao fazer isso, reverteu o percurso de desobediência iniciado por Adão. Essa teoria não tem nenhum sustento bíblico. Teoria dramática. Essa teoria enxerga a expiação de Cristo como tendo dois propósitos: assegurar a vitória em um conflito divino entre o bem e o mal, e ganhar a libertação do homem de sua escravidão a Satanás. O significado da morte de Cristo foi para assegurar a vitória de Deus contra Satanás e providenciar um caminho para redimir o mundo de sua escravidão ao mal. Teoria mística. Essa opinião enxerga a expiação de Cristo como um triunfo de Cristo contra sua própria natureza pecaminosa através do poder do Espírito Santo. Aqueles que defendem essa opinião acreditam que conhecimento dessa vitória vai influenciar o homem de uma forma mística a despertar sua consciência de Deus. Eles também acreditam que a condição espiritual do homem não é o resultado do pecado, mas, simplesmente, uma falta de consciência de Deus. Claramente, essa é uma das teorias mais hereges de todas, porque acreditar nessa teoria significa acreditar que Cristo tinha uma natureza pecaminosa. As Escrituras são bem claras ao declarar que Cristo era o perfeito Deus-homem e sem pecado em todo aspecto da sua natureza. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Teoria de exemplo. Essa opinião enxerga a expiação de Cristo como um exemplo de fé e obediência para encorajar o homem a ser obediente a Deus. Aqueles que defendem essa opinião acreditam que o homem é espiritualmente vivo e que a vida de Cristo e a sua expiação foram simplesmente um exemplo de fé verdadeira e obediência e deve servir como inspiração aos homens a viver uma vida semelhante de fé e obediência. Essa e a teoria da influência moral são semelhantes, pois ambas negam que a justiça de Deus exige um pagamento pelo pecado e que a morte de Cristo na cruz foi o pagamento. A diferença principal entre a teoria da influência moral e a teoria de exemplo é que a primeira diz que a morte de Cristo nos ensina o quanto Deus nos ama e a segunda diz que a morte de Cristo nos ensina a viver. Claro que Cristo, com certeza, é um exemplo que devemos seguir, até mesmo em sua morte, mas a teoria do exemplo deixa de reconhecer a verdadeira condição espiritual do homem, morto em delitos e pecado. Efésios capítulo 2, verso 1, e que a justiça de Deus exige pagamento pelo pecado, o qual o homem não é capaz de pagar de forma alguma. Teoria de influência moral. Essa teoria enxerga a expiação de Cristo como uma demonstração do amor de Deus que causa o coração do homem abandonar e arrepender-se. Aqueles que defendem essa teoria acreditam que o homem é espiritualmente doente e precisa de ajuda e que o homem é levado a aceitar o perdão de Deus ao ver o amor de Deus pelos homens. Eles acreditam que o propósito e significado da morte de Cristo foi demonstrar o amor de Deus pelos homens. Enquanto é verdade que a expiação de Cristo foi o exemplo supremo do amor de Deus, essa opinião também é herege, porque nega a verdadeira condição espiritual do homem e nega que Deus realmente exige um pagamento pelo pecado. Essa teoria da expiação de Cristo deixa a humanidade sem um sacrifício verdadeiro e sem o pagamento pelo pecado. Teoria governamental. Essa teoria enxerga a expiação de Cristo como demonstrando quanto Deus valoriza a sua lei e como Deus encara o pecado. É através da morte de Cristo que Deus tem um motivo para perdoar os pecados daqueles que se arrependem e aceitam a morte substitucionária de Cristo. Aqueles que defendem essa opinião acreditam que a condição espiritual do homem é uma de quem tem violado a lei moral de Deus e que o significado da morte de Cristo foi para ser um substituto pela penalidade do pecado. Porque Cristo pagou a penalidade do pecado, é possível que Deus perdoe legalmente aqueles que aceitam Cristo como seu substituto. Essa teoria falha em não ensinar que Cristo realmente pagou pela penalidade dos pecados reais de qualquer povo e mostra, ao invés disso, que seu sofrimento apenas mostrou à humanidade que as leis de Deus foram quebradas e que algum tipo de penalidade foi paga. Teoria da substituição penal. Essa teoria enxerga a expiação de Cristo como sendo um sacrifício substitucionário que satisfaz as exigências da justiça de Deus sobre o pecado. Ao fazer isso, Cristo pagou a penalidade pelo pecado dos homens por trazer perdão, por imputar justiça e por reconciliar o homem a Deus. Aqueles que defendem essa teoria acreditam que todos os aspectos do homem, sua morte, vontade e emoções, têm sido contaminados pelo pecado. Também acreditam que o homem é espiritualmente depravado e morto. Essa teoria acredita que a morte de Cristo pagou a penalidade do pecado por aqueles que Deus elegeu e escolheu salvar, e que através de arrependimento, o homem pode aceitar a substituição de Cristo como pagamento pelo seu pecado. Essa teoria se alinha com a Bíblia de uma forma mais correta em sua opinião do pecado, da natureza do homem e sobre os resultados da morte de Cristo na cruz.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.